Senhor presidente, senador Monsanta, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, nesse final de ano, as televisões, os jornais e todos aqueles que procuram viajar internamente no Brasil ou para outros destinos, estão enfrentando nos nossos aeroportos as maiores agruras, os maiores sofrimentos, porque, de um lado, a infraestrutura precária dos nossos aeroportos, do outro lado, o duopólio exercido por apenas duas companhias aéreas que dominam as linhas aéreas no Brasil, provocam uma situação de sofrimento a todos aqueles que desejam fazer alguma viagem, seja para férias, seja para visitar as famílias, seja, enfim, para que destino seja. E poderíamos começar a análise desse problema usando quatro palavras: descaso, arrogância, prepotência e escárnio. Eu poderia avançar pelo dicionário afora e ir de A a Z e não teria a menor dificuldade para definir o modo de atuação das principais empresas aéreas brasileiras. Apenas delas, não. Para ser justo, é preciso também lembrar dos órgãos governamentais que respondem, ou pelo menos em tese deveriam responder, pela fiscalização da aviação civil em nosso país. Órgãos, a exemplo da toda poderosa ANAC, que por omissão ou por cumplicidade, tornam-se corresponsáveis pelo verdadeiro desatino que já há algum tempo caracteriza esse setor tão estratégico para o Brasil. Aproximam-se as festas de fim de ano, acompanhadas das tradicionais férias escolares de verão, e eis que os problemas, já velhos conhecidos de outros natais, voltam a se manifestar com a costumeira desfaçatez. Haja paciência. Como operam as nossas empresas aéreas? Praticamente, sem contestação, aumentam as tarifas quando bem entendem, da forma que entendem e no momento que entendem, dando ao Brasil, infelizmente, o campeonato mundial de preços estratosféricos das passagens. O que dizer de suas promoções, bem como da diferenciação de classes de tarifas? Na ânsia desenfreada pelo lucro fácil, reservam pouquíssimos assentos para os preços promocionais, de modo a contemplar um número bem pequeno de felizardos compradores. Um verdadeiro exercício de paciência está à espera do incauto consumidor que sonha adquirir um bilhete a preços menos extorsivos. Estes são quase sempre esgotados, numa espécie de jogo de cartas marcadas. Misteriosamente, porém, à medida que as tarifas se elevam, e em alguns casos elevam-se a patamares verdadeiramente inverossímeis, os lugares vagos se multiplicam à espreita de alguém que, por uma mera estuitice ou máxima precisão, os adquira. Quando se pensa em conforto dentro das aeronaves, aí mesmo é que desaparece qualquer vestígio de respeito ao passageiro. A distância entre uma fileira e a outra das poltronas é tão exígua que não permite alguém viajar sem que se sinta de mãos e pés atados. Literalmente, de mãos e pés atados. Em viagens um pouco mais longas, como, por exemplo, daqui de Brasília até Boa Vista, capital do meu estado, em que só até Manaus são 2 horas e meia de voo, com 1 hora de espera no aeroporto para embarque e desembarque de passageiros na escala que se faz, e mais 1 hora de voo até Boa Vista, nós temos, portanto, 4 horas e meia dentro do avião. Em viagens um pouco mais longas, como estava dizendo, o passageiro de estatura levemente superior à mediana sente-se-á condenado a uma espécie de tortura física e moral. O desrespeito não para por aí. São incalculáveis as vezes em que tais empresas vendem passagem em quantidade acima do permitido, isto é, vendem mais do que a capacidade de acomodar o infeliz comprador. Essa prática abusiva e humilhante continua a ser praticada, ainda que peremptoriamente negada pelas empresas. Esse problema, adicionado a outros mais, torna-se particularmente insuportável em épocas de grande demanda por transporte aéreo, como ocorre em todo o período de festas natalinas, de férias escolares ou de feriados prolongados. O pior, o mais revoltante, é que a relação entre empresas e consumidores é intrinsecamente desigual e injusta. Inexiste a noção de equilíbrio. Assim, se o passageiro, por qualquer motivo, até mesmo o mais compreensível e justificável, não comparecer no momento do embarque, pagará multa e taxa de emissão de um novo bilhete. Quando ocorre o inverso, ou seja, quando as empresas falham e descumprem o acertado com o consumidor, a rigor não pagam multas e a indenização devida ao infeliz comprador, quando se dá, é irrisória. Não me preocupo apenas, senhor presidente, com a proximidade de grandes eventos internacionais, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo de Futebol, os quais necessariamente requerem, além de aeroportos de grande porte modernizados, empresas aéreas aptas a bem desempenhar suas funções. Aflige-me, em primeiro lugar, é com o descaso com que essas empresas nos tratam, brasileiros comuns em nosso cotidiano. Isso não pode continuar. E eu espero que a presidente Dilma possa elencar como prioritário no seu governo, como um ponto prioritário, a questão da infraestrutura do país. Estou falando aqui de aeroportos, de aviação, mas isso também se repete na navegação, isto é, nos portos, se repete nas estradas e aí, pior ainda, nas ferrovias e nas hidrovias. De que vale o crescimento econômico? De que adianta o país colocar-se entre as mais sólidas economias mundiais se o elementar direito de fazer uso de viagens aéreas quase é sonegado aos seus habitantes? Tão precárias são as condições em que o serviço é prestado. Que fique aqui registrado, portanto, meu posicionamento em relação à forma como se dá a prestação de serviços da aviação comercial brasileira. Uma sucessão de descalabros a aviltar a mais fundamental concepção de cidadania. Mais ainda, repudia o modo pelo qual o Estado, isto é, o governo, atua no setor. Em verdade, o sentido de agência reguladora que presidiu a criação da ANAC há muito se perdeu. Da incúria de uma à irresponsabilidade de outra, ambas as partes acabam por penalizar injusta e inaceitavelmente o consumidor brasileiro. Chega, basta, não é mais possível conviver com uma situação assim. Os brasileiros, que em número crescente fazem uso do transporte aéreo, merecem respeito. É disso que se trata, respeito. E é para isso que vim hoje a essa tribuna exigir. Quero aqui, senador Monsanto, comentar mais um descaso que eu fico sem entender mesmo por que tanto descaso. Fizemos uma, dentre outras, audiências públicas, inclusive com a presença da presidente da ANAC, discutindo a questão da aviação regional. Essa questão, ela já vem se arrastando há 8 anos, pelo menos, porque há um projeto, havia um outro, há um projeto meu aprovado, depois desse outro que foi arquivado, regulando o transporte aéreo regional, incentivando a aviação regional, de forma que não só a Embraer passe a vender os seus aviões que vende para o exterior aqui, no mercado interno, para que as nossas empresas regionais possam operar. Tenho falado aqui do absurdo que é a nossa malha aeroviária, porque se alguém, por exemplo, quer vir de Porto Alegre para Londrina, no Paraná, do senador Álvaro Dias, tem que vir a São Paulo e depois pegar um avião de volta para Londrina. Lá do seu Piauí, eu tenho notícias que as coisas ainda são piores. Tem que se vir, por exemplo, de Teresina para algumas capitais do Nordeste, tem que vir a Brasília para voltar para outra capital do Nordeste. Quer dizer, é realmente um descaso. Enquanto isso, nós temos empresas regionais como a TAF, que é a Transporte Aéreo Fortaleza, temos a Rico lá no Amazonas, a Meta em Roraima, temos a Azul,
a Taba
e tantas outras que poderiam realmente fazer esse trabalho de aviação regional nas diversas regiões do país, e, no entanto, não há interesse, não há, a palavra é essa, não há interesse do governo em fomentar a aviação regional. Parece que num coluio com as grandes empresas nacionais. E também não se avança no sentido de permitir que empresas internacionais também possam operar no território nacional. O que não pode é ficar esse caos. Não há justificativa para que nós tenhamos um país do tamanho que é o nosso, um país continental, com uma aviação precária, com uma infraestrutura de aeroportos mais precária ainda, e o que é pior, se faz uma propaganda enorme de turismo interno, quando nós não dispomos sequer, eu até admiro a propaganda do Ministério do Turismo para incentivar o brasileiro a conhecer o Brasil, mas aí eu pergunto, como? Com esse preço, com essa qualidade de transporte aéreo e com essa infraestrutura que nós temos, é pedir muito do brasileiro, para pagar mais caro por um voo interno do que um voo, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa. Muitas vezes, muito mais caro viajar, por exemplo, para conhecer a Amazônia, para alguém que mora no sul ou no sudeste, do que ir para qualquer lugar dos Estados Unidos ou para a Europa. Então, nós temos que mudar essa realidade. E eu espero que a presidente Dilma dê uma ênfase a essa questão. Eu tenho certeza que são muitos os problemas que a esperam, porque se deu ênfase a muita coisa, mas se deixou a infraestrutura, a saúde, a educação, a segurança, digamos, em estado calamitoso. E, portanto, ela tem pela frente um desafio enorme, que é de enfrentar esses problemas crônicos que não foram resolvidos durante os 8 anos do governo Lula. Mas eu tenho fé, porque conheço, tive a oportunidade de conviver com algumas vezes que fui, quando ela era ministra das Minas e Energia, as ideias que ela tem a respeito do desenvolvimento do Brasil. E eu confio e estarei aqui para apoiar dentro do que for necessário para que ela realmente mude esse Brasil no sentido de que nós possamos ter um custo Brasil, até nessa questão da aviação, melhor, mais barato e mais acessível a todos os brasileiros. Muito obrigado, senador.